Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
E eu sou a P, o produtor. Primeiro, alguns avisos paroquiais, maníacos. Lembrem-se que agora vocês podem assinar nosso podcast. E o apoio de vocês é muito importante. Nós somos um podcast independente. E quanto mais nossos ouvintes nos apoiarem, mais vamos conseguir entregar de conteúdo. Para assinar, é só acessar o nosso link na Orelo ou clicar no link da bio no nosso Instagram, @crimemania. É super fácil e os assinantes ainda recebem conteúdos extras.
E eu quero agradecer também os nossos assinantes que estão fazendo com que esse podcast continue no ar. Então, muito obrigada e que assim siga por muito e muito mais tempo. Bom, a história que eu tenho para vocês hoje é um pouco diferente das que a gente costuma contar por aqui. Isso porque o caso tem um enredo, tem surpresa, tem mistério, mas não tem assassinato. Tem manipulação, enganação, coisas obscuras e muito, muito mais. Tem gente que se diz enganada e outras que se dizem inocentes. Mas a verdade é que nada nessa história de hoje é o que parece. Então, ouçam agora sobre as vítimas de Armie Hammer. Douglas Hammer, mais conhecido como Armie Hammer, nasceu em Los Angeles em 28 de agosto de 1986. Ele tem um irmão mais novo chamado Victor, sua mãe se chama Drew Ann Mobley e trabalhou em um banco. E seu pai, Michel Armand Hammer, possui vários negócios, incluindo a Nadler Publishing e a Armand Hammer Productions, uma produtora de filmes e televisão. O Armie Hammer foi criado no oeste de Los Angeles, mas quando ele tinha apenas 7 anos de idade, ele se mudou com seus pais e seu irmão mais novo para as Ilhas Caimã. Por lá, eles ficaram por cerca de 5 anos, quando resolveram voltar para Los Angeles. E desde pequeno, o Armie tinha uma vontade inabalável de entrar na indústria do cinema e quando estava no ensino médio, ele abandonou a escola para seguir a carreira de ator. Mas esse sonho, claro, era um sonho que a família dele podia bancar. O Armie vem de uma família de muito dinheiro, de muitas gerações. É aquele tal Old Money. O bisavô paterno dele era um magnata do petróleo, chamado Armand Hammer, também assim como ele, que fez fortuna na América e se firmou como um dos homens mais ricos do mundo até a sua morte em 1990. Então, o Armie Hammer pôde ir atrás do seu sonho. E ele persistiu e, eventualmente, conseguiu. Além de virar um galã de Hollywood por sua beleza, fama e fortuna, ele ganhou um grande reconhecimento por sua interpretação como os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss no filme biográfico The Social Network, que conta a história do Facebook, para a qual ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante da Toronto Film Critics Association. Ele também estrelou o drama romântico Call Me By Your Name, pelo qual foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante, e ao Independent Spirit na mesma categoria. Além disso, ele também fez mais de 20 filmes e seriados, incluindo Arrested Development, Veronica Mars, Gossip Girl e Desperate Housewives. Em 2018, ele até chegou a ser escalado para interpretar o Batman na Liga da Justiça de George Miller, mas o filme acabou sendo cancelado. Então, o Armie Hammer é um astro de Hollywood. Se vocês não sabem quem ele é, eu sugiro vocês olharem depois no nosso Instagram, @crimemania, para ver a foto, porque ele é um rosto super conhecido. Em maio de 2010, o Armie se casou com a personalidade de televisão Elizabeth Chambers e a dupla foi apresentada pelo amigo dele, o artista Tyler Ramsey. E em sua esposa, Elizabeth Chambers, Armie aparentemente encontrou o seu par perfeito. Uma das amigas da família, Kathy Lee Gifford, disse ao lembrar do casamento dos dois, abre aspas, eles são o Ken e a Barbie do mundo real, fecha aspas. Os dois têm dois filhinhos pequenos e apesar de ter sido um casamento longo, de 10 anos, os dois acabaram se separando em julho de 2020. Mesmo com todo o estresse que traz uma separação, o Army parecia estar animado com o que estava por vir. 6 meses depois de se separarem, em 1º de janeiro de 2021, o Army parecia já ter seguido em frente, porque tinha se envolvido romanticamente com uma série de mulheres que a mídia fotografou e flagrou, e ele estava pronto para enfrentar o mundo de novo. Inclusive, ele escreveu no seu Twitter, abre aspas, 2021 vai se ajoelhar diante de mim e beijar os meus pés, porque esse ano eu sou o chefe, fecha aspas.
Parecia que ele tava animado pra começar o ano, né, Rafa?
Ele tava, Pê. Mas o que eu te garanto é que aquele ano de 2021 não foi nada do que esse astro de Hollywood esperava. Em 10 de janeiro de 2021, logo no início do ano, uma conta do Instagram chamada @houseofF começou a divulgar prints de tela entre ela, a F, e o que parecia ser Armie Hammer. Isso na época foi divulgado em vários sites de notícia e mais recentemente num documentário do Discovery ID chamado House of Hammer. Aliás, um parênteses importante aqui é que essa F não concorda com a forma como a sua história foi contada em House of Hammer. Ela disse que não gostou da produção e que é extremamente inapropriado explorar momentos trágicos e vulneráveis na vida de muitas pessoas sem levar em consideração o processo de cura e privacidade, fecha aspas. Bom, de qualquer forma, a F é europeia e em 2021 ela tinha 26 anos. Ela se recusou a dar seu sobrenome devido a preocupações com assédio, mas a internet descobriu que o nome dela é Efrosina Angelova e ela é da Bulgária. Em uma coletiva de imprensa em 2021, a F disse, abre aspas, eu conheci o Armie Hammer no Facebook em 2016, quando eu tinha 20 anos, e me apaixonei por ele instantaneamente, fecha aspas. Bom, segundo esses prints dela, os dois tiveram um caso por 4 anos e deixaram qualquer um de cabelo em pé. Nessa troca de mensagens, supostamente enviadas entre outubro de 2016 e fevereiro de 2020, o Armie Hammer fala em fantasias sexuais envolvendo BDSM, violência extrema, estupro e canibalismo. Um dos prints dizia que o Armie enviou para F, abre aspas. Você viverá para me obedecer e ser a minha escrava. Eu vou possuir você. Isso é minha alma, o meu cérebro, o meu espírito e meu corpo. Você viria até mim e seria minha propriedade até você morrer? E se eu quisesse cortar um dos seus dedos do pé e manter comigo no bolso para que eu sempre tivesse um pedaço de você comigo? Fecha aspas. Além disso, a F alegou que o Armie abusou dela emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Ela disse, abre aspas, achei que ele ia me matar, fecha aspas. A autenticidade das capturas de tela não chegou a ser verificada e sempre foram negadas por ele. A F disse que o suposto abuso que o Armie infligiu a ela a fez ter pensamentos suicidas. E ela disse que tinha perdido o interesse em viver porque só queria que a dor parasse. Mas é claro que uma conta do Instagram aleatória, com prints meio duvidosos, levantou muitas suspeitas. Ninguém, na verdade, acreditou que aquilo poderia ser real. Talvez, sei lá, era mais uma mulher querendo chamar atenção e a F provavelmente estava mentindo. Além disso, a primeira onda de reação a esses prints virou um bafafá na mídia e foi mais vista como um certo deboche, meio que pessoas dizendo que, sei lá, o Armie gostava de um sexo selvagem, meio que tirando sarro de algo vergonhoso para um pai de família, assim, gostar dessas coisas. Eu acho que ainda existe muito preconceito contra fetiches sexuais não cristãos, digamos assim. Então, talvez essa tal de F tenha achado os gostos do Armie Hammer na cama um tanto quanto estranhos. E talvez ela só estava recalcada e queria chamar atenção. até que outras mulheres começaram a abrir a boca. E até quando essas mulheres começaram a falar, gradualmente foi ficando claro que elas não estavam falando sobre um fetiche sexual inofensivo. Na verdade, estava começando mais a soar como uma pessoa de beleza e poder, como era Armie Hammer, explorando ações violentas com parceiras que não tinham o mesmo fetiche e que nem gostavam tanto da ideia assim como ele. Depois de a House of F divulgar os prints, uma das primeiras pessoas que se pronunciou foi uma mulher chamada Courtney Vucekovic, que nasceu em 22 de maio de 1990. E em 2019, quando ela começou a se envolver com Armie Hammer, ela tinha 29 anos. Ela é de Dallas, no Texas, é desenvolvedora de aplicativos e influenciadora de mídia social. A Courtney estudou comunicação de massa na Texas Tech University, se formou em 2011 e fundou um aplicativo chamado Flashed, que opera na região onde ela mora. Lançado em 2018, o aplicativo conecta usuários do Texas com profissionais de beleza altamente qualificados para serviços de beleza e higiene sempre em qualquer lugar. A Courtney estava relativamente satisfeita com a sua vida. Claro, ela estava sempre na correria de quem tem a própria empresa, mas ela conseguia tocar seu dia a dia muito bem. Saía para jantar com os amigos, ia para bares, se divertia. Em uma dessas saídas, no final de 2019, ela estava num bar em Dallas e de repente avistou um cara maravilhoso, fora da curva. Era o Armie Hammer. Ela olhou para ele, ele olhou para ela e ficou claro que um flerte começou a rolar. Eles conversaram brevemente no bar, trocaram contatos e ela foi embora. Assim, não me entendam mal, a Courtney é linda, mas o Armie é muito, mas muito fora da curva no quesito de porte, charme e sedução. No dia seguinte, a Courtney abriu a sua rede social, o Instagram, e para maior surpresa do mundo, ele tinha começado a segui-la. Ela o seguiu de volta e eles ficaram por meses de longe, fuçando a vida um do outro. Ela disse que ele era engraçado, animado, paspalhão, o que foi muito interessante, deixava tudo mais fofo. No começo de 2020 veio a pandemia. E Courtney, assim como o mundo todo, teve que praticamente parar a sua vida. O negócio dela parou, a vida dela parou e ela ficou em casa com seus próprios pensamentos. Claro, foi difícil para todo mundo. Então, em junho de 2020, naquele marasmo que estava a vida, ela recebeu uma mensagem no Instagram, no Direct, do Armie Hammer. Claro, ela ficou animadíssima. Ela disse, abre aspas, na minha cabeça eu não fazia nada há um mês e aquilo poderia ser interessante, fecha aspas.
Pois é, Rafa, a vida tava complicada mesmo, né? Pouca coisa pra fazer pra todo mundo. Então um flerte online podia animar as coisas, né?
Exato, AP. Só que depois da animação inicial, ela foi fazer o que todo mundo faz hoje em dia e foi dar uma fuçada no Google pra ver o que ela encontrava sobre ele. E aí, ela descobriu que ele era casado, pai de 2 filhos. Ela viu várias fotos da família e eles pareciam mesmo a família perfeita. E aí, nessa hora, a Courtney foi direto falar com ele. Ficou tipo, você é casado, não é? O que você tá querendo comigo? E ele disse, abre aspas, a minha esposa e eu estamos separados há quase 2 anos. Eu moro em Nova York e ela mora em Los Angeles. A Courtney ficou hesitante a princípio, mas acabou acreditando porque além dele mandar mensagens de texto constantemente para ela, ele começou a ligar para ela todos os dias e eles batiam papos infinitos. Ele telefonava para ela desde a hora que ela acordava durante o dia, na hora de dormir, e até na hora de dormir mesmo, eles adormeciam juntos ao telefone. Eram horas e horas e mais horas de papo. Então eu imagino que ela ficou pensando, claro que esse cara não pode ser casado, ele me dá atenção o dia todo, como é que ele pode, né, tá casado com uma esposa em casa? A relação foi ficando cada vez mais intensa, virtualmente, os papos mais íntimos e quando ela percebeu, ele estava compartilhando com ela coisas muito pessoais. Eles tinham conversas profundas no telefone sobre ele, sobre os pais dele, segredos de família. e mesmo se conhecendo há pouco tempo, parecia que eles se conheciam há anos. A Courtney ficou impressionada com a troca dos dois, feliz com o quão seguro esse homem lindo, astro de Hollywood, se sentia com ela, e quando viu, ela também estava se sentindo extremamente confortável e segura com ele. Então ela começou a compartilhar as suas histórias, os seus desejos mais profundos e as suas vulnerabilidades com ele também. A Courtney também recebia elogios sem fim. Ele via dizendo quão linda, inteligente e engraçada ela era. Ela achava esse cara incrível. Era muito maravilhoso o quanto ele a fazia se sentir segura, amada, especial, importante. Aquele papo dos dois era muito perfeito. Ela disse que era tipo um conto de fadas. Esse cara lindo, rico, engraçado, gato e gente boa estava com os olhos nela. Ela estava no céu. Parecia mesmo que eles tinham sido feitos um para o outro. E ele fazia questão de ressaltar que nunca tinha sentido aquilo por ninguém antes. E ela se sentia de fato como se fosse a única no mundo. Depois de mais ou menos um mês conversando infinitamente, o Armie estava viajando e passaria por Dallas. Estava viajando de carro e ele passaria pela cidade onde ela morava. Ele a chamou então para se encontrarem, finalmente se encontrarem depois daquela primeira olhada no bar. Mas ela disse que já tinha combinado de ir para fora da cidade com os amigos e não ia poder encontrá-lo. Normal, né? Eu acho. Só que ele não gostou muito. Na verdade, ele ficou insistindo sem parar para que ela voltasse para casa para que eles se encontrassem e ligou para ela mais de 20 vezes. E ele ficou furioso quando ela não foi. Aí então, ele fez uma coisa que para mim foi um pouquinho esquisito. O Armie foi até a casa dela, em Dallas, lembrando que ele não estava lá na cidade, ele teoricamente só estava passando por ali, e mandou uma foto do prédio dela, dizendo que estava procurando pelo seu cheiro. Dias depois, quando ela chegou em casa, tinha um bilhete dele na recepção, escrito à mão, e eu acho que ela pensou, nossa, que fofo, né? Ele deixou um bilhete, ela deve ter pensado que era algo, não sei, romântico, deixado uma nota que ele tinha estado lá, que estava com saudade, sei lá. Mas no bilhete estava algo que ela não imaginava, e dizia exatamente assim, abre aspas, I will bite the fuck out of you, ou algo como em português, quer dizer, eu vou te morder pra caramba. Ela ficou em dúvida se aquilo era de fato um flerte somente ou algo mais sinistro, mas resolveu deixar pra lá. Podia parecer estranho, mas podia também ser algo quando a gente, sei lá, dá mordidinhas de amor, sabe, AP?
Sim, faz sentido. Podia ser interpretado como alguém sendo íntimo, alguma coisa assim, né?
Pois é. 6 dias depois desse ocorrido, saiu uma notícia de que o Armie realmente tinha se separado da Elizabeth Chambers. E em agosto, Courtney e ele resolveram se encontrar em Los Angeles ao vivo. De acordo com mensagens trocadas entre os dois, eles estavam nervosos, ansiosos com aquele encontro. Tipo aquelas borboletas na barriga, aquela sensação de começo, de encontrar alguém que você não conhece direito, mas ao mesmo tempo parece que conhece há muito tempo, enfim. Quando eles se encontraram, eles se beijaram na boca imediatamente, como se fossem um casal. Mas mesmo por uma primeira vez, a Courtney disse que aquilo pareceu natural. Eu imagino que pelo tanto que eles já tinham trocado, conversado, eles sentiram que aquilo realmente era o certo a se fazer. A Courtney entrou no carro dele e ele a convidou para uma aventura no deserto, ali na região de Los Angeles mesmo. Como vocês sabem, tem muito deserto, mas são desertos com hotéis, restaurantes e paisagens lindas. Eles seguiram então até a região de 29 Palms, a mais ou menos 2 horas e meia de Los Angeles, no condado de San Bernardino. Como era Covid e acho que ninguém tinha muito o que fazer, eles planejaram ficar por lá por 3 semanas. Jantares à luz de velas, filmes em telões no meio do deserto, fazendo caminhadas por paisagens incríveis, enfim, um sonho. E a Courtney mal podia acreditar naquilo tudo que ela estava vivendo com ele. Ela relatou que ele vivia grudado nela o tempo todo, a enchendo de carinho, afeto e segurança. Mas ao passar do tempo, definitivamente, ela foi percebendo que poderia ter algo estranho acontecendo. Em uma das noites, por exemplo, na vibe de assistirem mais um filme juntos, naquele clima romântico, ele colocou um dos filmes favoritos dele, chamado A Secretária. E AP, eu sei que tu deu uma olhada nesse filme, então conta pra gente, por favor, do que se trata.
Então, a Maggie Gyllenhaal interpreta Lee Holloway, uma jovem secretária de um advogado. E ele treina ela pra ser submissa. Ela age como escrivaninha, grampeia com o próprio queixo, anda de quatro como se fosse um cachorro, trabalha amarrada com as mãos pra trás. É uma relação de trabalho onde claramente tem uma relação de perversão e submissão.
Pois é. Depois que viram esse filme, a Courtney ficou confusa sobre o que aquilo realmente significava. Ela ficou pensando se era algum tipo de recado, se era o tipo de relacionamento que o Army buscava. Mas ele parecia tão doce, tão genuíno, tão gentil, que ela meio que deixou esse pensamento passar. Até que um dia, eles foram em uma loja de ferramentas juntos, porque ele queria comprar cordas. O Army já tinha mencionado seu interesse por cordas e por shibari, para ser mais específica. E o shibari é uma forma de bondagem japonesa feita com cordas, ligada ao sadomasoquismo, uma técnica que remete à submissão. A artista da técnica, Carlana Cavalcanti, conhecida como Fox, explicou, abre aspas, "Muitos adeptos de outras práticas ligadas a fetiches se interessam pelo shibari porque ele lembra o bondage, uma prática de BDSM. Existem muitas pessoas que sentem excitação sexual ao terem seus sentidos restringidos, assim como tem gente que sente essa excitação ao restringir." E maníacos, não me entendam mal, não tem nenhum problema em você ter um fetiche sexual ou praticar esse fetiche em quem tem a mesma vontade que você. O problema é quando o parceiro não tem as mesmas vontades. Bom, na loja de ferramentas, o Army levou a Courtney especificamente na seção onde ficavam as cordas. E ela começou a achar aquela situação um pouco estranha. Para piorar, ela disse que em uma das últimas noites da viagem no deserto, ele fez algo na cama que ela não queria, que ela não tinha dado consentimento. Ele não chegou a usar as cordas e ela não explicitou o que era que ele fez, porque não quis falar sobre a situação em particular, mas disse que era algo que não tinha sido combinado e que depois que acabou ela se sentiu humilhada. Além disso, ela ficou com marcas roxas no corpo e marcas de mordida. A Courtney concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal Page Six e relatou uma tendência canibal. Ela disse que o Army falou, abre aspas, "Ele me disse que queria quebrar a minha costela, fazer um churrasco e comê-la. Quero dar uma mordida em você", disse ele. Fecha aspas. De acordo com ela, se ela tivesse um pequeno corte na mão ou algo assim, ele gostava de chupar e lamber o sangue. Quando tudo aquilo acabou e a Courtney reclamou com ele sobre os roxos e a marca de mordida no corpo dela, ele disse que era uma marca de amor. Uma marca mostrando que ela era dele e que aquilo era uma representação de quanto ele gostava dela. Tipo um distintivo de honra, como que para convencê-la de que era uma sorte ter aquela marca em seu corpo. Meio que tudo que ela odiava, ele mudava o discurso e fazia parecer que era pro seu bem. E ela relatou que depois que ele explicou e disse isso para ela, ela até achou fofo. Mas não porque ela era tola ou facilmente enganada. Era porque ele construía uma narrativa de forma que ela duvidava dos seus próprios sentimentos. E ouvintes, eu acho que aqui é importante dar nome aos bois. Essa é uma forma de abuso conhecida pelos psicólogos chamada gaslighting, que é um tipo de abuso psicológico na qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas ou inventadas para favorecer o abusador, com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória ou percepção. As informações são manipuladas até que a vítima não consiga mais acreditar na própria percepção de realidade. Todo o objetivo da pessoa que está fazendo gaslighting é confundir a percepção que a vítima tem da realidade e de si mesma. AP, fala pra gente outras coisas que você pode sentir quando o gaslighting tá acontecendo. Cita aí, por favor.
Os sentimentos incluem estar sempre se desculpando ao companheiro, estar constantemente justificando ações dele ou dela pros amigos e pra família, passar a esconder informações da relação pros demais pra não ter que se explicar, acreditar ser responsável pelos problemas da relação, entre vários outros.
Pois é, tem que ficar atento. Bom, quando a Courtney voltou para casa dela no Texas, sozinha, ela começou a pensar naquilo tudo, no que tinha acontecido, que ela tinha sido submetida a fazer algo que ela não estava confortável, e ela ficou arrasada. Ela relatou que chorou muito, estava se sentindo um lixo, e ela viu que aquilo não parecia certo. Então, para Courtney, na verdade, tudo foi ficando meio confuso. Parecia que o Army falava uma coisa, mas fazia outra. As suas palavras eram doces, mas suas atitudes eram violentas. No dia seguinte, ele continuou com as ligações e mensagens intermináveis, chegando a 100 mensagens por dia. E quando conversavam, ele continuou com aquela fala querida, com demonstrações cada vez maiores de afeto, inclusive dizendo para que ela se mudasse para Los Angeles, para a cidade dele, para que namorassem e que tivessem um futuro juntos. Mas lembrando que eles nem eram namorados e apesar da Courtney relatar que só ficava com ele, eles não tinham um relacionamento sério. E só tinham começado a se relacionar há, sei lá, 1-2 meses no máximo. Até que de repente ela soube de algo que fez a autoestima dela cair no chão. A Courtney ficou sabendo que ele estava saindo com outra pessoa. Como ele era famoso, ela viu fotos em sites de fofoca e ficou arrasada. Ao conversar com ele, ele disse que aquilo não era nada, que não importava e que ela é que era a mais importante de todas. Algumas semanas depois, ela foi novamente para Los Angeles, mas dessa vez decidida a terminar tudo. Só que os carinhos da parte dele continuaram com promessas e a cada momento ela voltava a se apaixonar mais e mais.
Olhando de fora, até parece uma coisa meio estranha, né, Rafa? Mas dá pra entender. Ela tava carente, vulnerável, já tinha investido bastante energia emocional nessa relação. Tava apaixonada, né? E claro, ela queria acreditar que ele era o príncipe encantado.
Na verdade, tudo que ela contou é exatamente o tal do love bombing, que a gente já falou em outros episódios. Tem um post, inclusive, no nosso Instagram, @crimemania, sobre esse termo. Mas só pra lembrar, o love bombing é justamente quando há atenção, carinho e admiração excessivos logo no início de um relacionamento, com o intuito de fazer com que a vítima fique codependente. Então a Courtney estava sendo, né, bombardeada por toda essa atenção, carinho e admiração, mal tinha tempo para pensar na vida dela fora daquela relação, não tinha energia emocional para pensar em outros caras, e o mundo dela, na verdade, virou só o Armie Hammer 24 horas por dia. Ele até tinha localização do celular dela no celular dele. E sim, ela ficou codependente. E até talvez por isso, ela tenha diminuído um pouco as partes ruins desse relacionamento e focado nas partes boas. Ela relatou: é um trabalho de tempo integral quando você está com ele do jeito que eu estava. Toda hora eu estava tentando recuperar o fôlego quando eu estava com ele. É como se você estivesse se afogando num buraco escuro tentando se manter na superfície. E aí, haverá momentos aleatórios, bons, que te convencerão a ficar com ele. Bom, ele disse que não queria que o que eles tinham terminasse. E depois de muito conversar, ao invés de ela terminar com ele e voltar para casa como tinha planejado, eles foram fazer mais uma viagem a dois. Ela, achando provavelmente que ele queria provar que de fato era o príncipe encantado, e ele, bom, na verdade ele queria outras coisas. De acordo com a Courtney, o tom da segunda viagem foi diferente desde o começo. Ela relatou que assim que ela entrou no carro dele para começar a tal da viagem, ela se deparou com uma sacola cheia de cordas dentro. Ao chegarem no hotel, o Army propôs algo diferente para ela, algo único. Ele queria testar uma fantasia sexual que envolviam as tais cordas. Era algo que, de acordo com ele, Ele só tinha testado em manequins, mas nunca tinha feito com ninguém. E como ela era especial, ele queria compartilhar aquela fantasia, aquele fetiche com ela e mais ninguém. Sei. A Courtney mais tarde deu uma declaração dizendo que o Army entra na sua vida de uma maneira tão intensa, porque ele é uma pessoa tão cativante, tem tanta presença, e ele tá ciente disso e usa isso de tal maneira que a maioria das mulheres pensa: meu Deus, isso é incrível. E essa é a parte assustadora. Como ele é bom na manipulação e faz você se sentir como ele nunca se sentisse assim por ninguém, você acaba se submetendo a várias coisas. Mas aquilo das cordas era completamente o oposto do que a Courtney estava esperando naquela viagem. Ela queria romance, amor, compreensão. Então ela disse que não estava legal naquela noite para experimentar aquilo. Ele tinha bebido uns 4 drinks e ela só um. E claramente os dois estavam em vibes diferentes naquela noite. Mas quando ela disse que não estava muito afim de experimentar aquilo que ele estava propondo, as coisas começaram a ficar muito sombrias. Na verdade, a Courtney relatou que o Army ficou enfurecido, fulo da vida, e meio que não aceitou a resposta dela. De repente, quando ela se deu conta, as cordas já estavam nela. Ele a amarrou no pescoço, nos pulsos, nos tornozelos e nas costas. E ela ficou completamente imobilizada. Ela disse, abre aspas, "Foi traumatizante quando eu estava sem poder me mover. Eu queria lutar ou fugir, mas eu não conseguia. Eu estava presa e só fechei os olhos até acabar." Fecha aspas. Depois disso, ela ficou com hematomas pelo corpo todo e odiou aquilo. Ela disse, abre aspas, "Eu não me senti amada, foi horrível, eu realmente não gostei." Fecha aspas. Depois que tudo acabou, ele foi dormir como se nada tivesse acontecido. A Courtney se viu submetida a Army Hammer, física e emocionalmente, apenas para perceber mais tarde que estava sendo manipulada. E ela citou, abre aspas, "Ele rapidamente te suga para a relação. Ele meio que te cativa e, ao mesmo tempo em que é charmoso, ele está preparando você para essas coisas que são mais sombrias, pesadas e que te sobrecarregam. Quando eu digo isso, eu quero dizer mentalmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, tudo." Fecha aspas. E ela continuou dizendo que ele fez algumas coisas com ela com as quais ela não estava confortável. Abre aspas, "por Deus sabe por qual razão ele me convenceu de que essas coisas eram ok e me colocou em algumas situações perigosas onde eu não estava bem, onde ele estava bebendo muito e eu não estava bebendo daquele jeito, isso me assustou. Eu não me senti confortável. Você acaba fazendo coisas que são muito fora da sua zona de conforto, inclusive atos sexuais." Mas em seguida esse episódio, o Army fez algo quase que como para amenizar a situação. Ao perceber que ela não tinha gostado nada do que tinha rolado com as cordas, o sexo violento e tudo mais, ele disse que queria apresentá-la à mãe dele. E eu imagino que ele sabia que aquilo era muito importante para Courtney. E de novo, né, a P, trazendo aqui o love bombing, uma das características dessa técnica de manipulação é apresentar pessoas da família quando o relacionamento está muito no começo ainda, para que assim a vítima pense que é algo sério, importante. Então a Courtney fez exatamente isso. Se apegou à ideia romântica de conhecer a família dele e fingiu que estava tudo bem. 3 dias após o encontro em que ela foi amarrada com cordas, o ator a apresentou à sua mãe, Drew Ann Mobley. Mas 2 dias depois disso, a Courtney falou que eles tiveram uma briga horrível e o Army simplesmente foi embora. Então eles terminaram depois dela ter conhecido a mãe dele, mais ou menos em meados de outubro. E ela deu uma declaração mais ou menos assim, abre aspas, "ele entra com tudo na vida das mulheres e depois simplesmente vai embora." Fecha aspas. E isso, crime maníacos, também tem um nome. Quando você está em uma dinâmica de abuso e se relaciona com narcisistas, como parece ser o caso do Army Hammer, acontece o descarte. O descarte é a terceira fase dos relacionamentos abusivos, e ele é bastante comum, mas não acontece em toda relação abusiva. Essa fase é quando, literalmente, a vítima é descartada pela pessoa abusiva. Como a pessoa não estabelece um vínculo real com ninguém, ela descarta com facilidade as suas vítimas sempre que essa pessoa não satisfaz mais as suas vontades ou houver uma melhor opção de suprimento, enfim. Na maior parte das vezes, o narcisista realiza o descarte sem apresentar nenhuma explicação, empatia, afeto ou remorso. Bom, após o rompimento, a Courtney sofreu. Ela começou a ter ataques de pânico pensando no que ela havia suportado em todo aquele relacionamento instável. O peito dela doía e ela lutava para respirar, então ela se internou em um programa de 30 dias de trauma e estresse pós-traumático. Ela relatou, abre aspas, "Eu sabia que esse relacionamento era algo que eu precisava processar com a ajuda de pessoas especializadas em traumas e estresse. Essa é a minha experiência." Bom, tudo isso com a Courtney aconteceu em meados de outubro, mas de acordo com as minhas referências, em setembro ele já estava de olho em uma nova garota, chamada Paige Lorenzi, então com 22 anos. Eles se conheceram e imediatamente ela também começou a receber uma enxurrada de informações íntimas, segredos íntimos, segredos de família e tudo mais. A Paige Lorenzi disse, abre aspas, "Eu fiquei confusa porque ele estava me contando essas coisas tão instantaneamente. Eram coisas que eu nunca compartilharia logo de cara com alguém. Ele disse que seu avô era esse tipo de pessoa assustadora que fazia festas com sexo e com armas. Mas para ela, parecia que ele falava de uma forma orgulhosa." Ela disse, abre aspas, "parecia que ele achava legal e ficava orgulhoso do avô de certa forma." Fecha aspas. Com pouco tempo de envolvimento entre os dois, o Armie Hammer também levou a Paige para conhecer a mãe dele. A Paige gostou da viagem porque parecia uma coisa de relacionamento normal, mas suspeitou que a relação entre Armie e a mãe era um pouco complicada. Depois de alguns dias juntas, a Paige disse que a mãe dele se abriu com ela sobre as preocupações com o filho. A mãe disse que estava preocupada com Armie e que ela só queria que ele aceitasse Deus de volta em sua vida. A Paige explicou que decidiu terminar o relacionamento por causa do comportamento controlador do Armie Hammer. Ela disse, abre aspas, "ele começou a estabelecer regras para mim sobre coisas que eu podia ou não fazer, quem eu podia convidar para minha casa e quem eu não podia. Ele me disse que eu não poderia ter mais ninguém na minha cama. Então eu comecei a me sentir muito insegura e mal com essas coisas. Eu também era emocionalmente dependente dele." Fecha aspas. A Paige também revelou que preferiu terminar o namoro por mensagem de texto porque ela não sabia exatamente como seria ao vivo. Ela achava ele uma pessoa bem assustadora. Desde então, a Paige voltou para a Costa Leste e disse que não planejava nem falar e nem pensar sobre o Armie Hammer novamente. Só que então ela viu mensagens postadas na conta anônima do Instagram da House of F, detalhando aqueles cenários extremos de BDSM e resolveu se pronunciar. Tava todo mundo duvidando de que o que a House of F tinha postado era real, e a Paige então resolveu ao mundo que sim, ela também tinha passado por algo parecido com ele. Ela relatou, abre aspas, "eu vi essas capturas de tela e meu estômago ficou embrulhado, porque ele dizia coisas para mim estranhas. A parte mais assustadora disso tudo é que eu o amava de certa forma. Eu o deixaria fazer qualquer coisa. Ele tinha um certo domínio sobre mim." Fecha aspas. Paige disse que resolveu se pronunciar por vários motivos. Para apoiar outras mulheres que se apresentaram, para responsabilizar o Armie Hammer pelo que ela alega que ele fez, e para abrir conversas sobre consentimento. "O consentimento é realmente complicado", disse ela. "Mesmo que seja consentir com algo no sexo normal que você não quer fazer, ou dizer sim querendo dizer não. Pode ser traumatizante." A Paige ainda disse que ela espera criar uma organização que possa defender o sexo seguro e ensinar as mulheres a dizerem não. Outra mulher a se manifestar foi a escritora Jéssica Ciencinha Henriques, que foi apontada como um casinho do Armie Hammer em setembro de 2020, logo após o divórcio dele com a Elizabeth Chambers, mesmo período em que ele estava também com a Courtney e com a Paige. A Jessica usou as redes sociais para falar a respeito das acusações contra o Armie Hammer e afirmou que as mensagens do artista em tom canibal são reais. Ela falou que ele mandou para ela mensagens como, abre aspas, "Estou excitado ao pensar em segurar o seu coração na minha mão, controlando quando ele bate. Eu sou 100% canibal e quero comer você. É assustador admitir isso. Eu nunca admiti isso antes para ninguém. Mas já tirei o coração de um animal vivo e comi enquanto estava quente." Outra mensagem que ele enviou para ela dizia assim: "Você é minha, ouviu? Diga agora, diga que você é minha. Eu sou o seu dono e serei para sempre. Preciso do seu sangue e eu desejo. Você me dá o seu sangue amanhã? Eu quero que você me alimente com o seu sangue." A Jessica disse que se as pessoas ainda estavam se questionando se as mensagens do Armie Hammer eram reais, talvez as pessoas deveriam se questionar por que que a gente vive numa cultura disposta a dar aos abusadores o benefício da dúvida em vez de dar isso às vítimas. Bom, AP, depois que todos esses relatos vieram à tona, um escândalo se instalou na internet. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok e inúmeros sites de notícias e de fofocas começaram a reportar os casos no começo de 2021, de forma que isso se tornou um grande assunto. E foi quando as pessoas começaram a vasculhar o passado do Armie Hammer e descobriram muito mais coisas que são assustadoras e sombrias. Mas isso eu conto para vocês na parte número 2 desse episódio. Eu conto mais sobre essa história, que a princípio parecia inofensiva, mas foi se tornando cada vez mais e mais obscura. Então aguardem e até o próximo episódio. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.